del Sol. No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 8 é o dia, janeiro, 1 é o mês, ano 20. Com os comentários do Maurício Costa, na mesa de áudio, José Roberto, na central técnica. É ele mesmo, sempre ele, só ele. Ele é o estondo Jacobinsen. Produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro mesmo.
Pode voltar a correr, até isso, Zé. Zé, você tá mais sorridente hoje, hein? Tô gostando de ver, você tá mais animado, hein? Você está ganhando dele, ele está ganhando do Vinícius Sampaio, cara. Já gostei, esse José Roberto, com muita alegria e descontração, está começando o programa do Mundo da Bola pela emissora mais querida do Brasil. E pra abrir o programa de hoje...
Botafogo, Botafogo.
E quem fala do fogão é ele, sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo apresentou o reforço peruano Alexander Lecaros para esta temporada. O atacante de 20 anos destacou-se no Real Garcilaso e falou sobre suas habilidades.
As características são jogar por la banda.
Prefiro jogar pela direita, que aí consigo cortar para o meio e chuto com a perna esquerda, que é minha favorita. Minha característica é jogar pelos lados. Minha força é um contra um. E também posso jogar na lateral. Creio que vamos atrás de coisas importantes nessa temporada.
Me serviu muito para melhorar meu tipo de jogo, não?
O Glorioso viaja sábado para Domingos Martins, no Espírito Santo, para realizar a pré-temporada. O time estreia dia 17 no Campeonato Carioca, sem os titulares, como explica o gerente de futebol, Valdir Espinosa.
Nós estamos conversando com o Valentim, porque os jogadores principais que estiverem viajando lá ficarão. A sub-20 vai depender de resultados, dela ser classificada ou eliminada. Em classificando, é o caminho que nós vamos seguir. Em sendo eliminada, essa equipe é a que vai disputar os primeiros jogos com um outro reforço. Mas vamos ter que esperar essa situação, mas ter todas as opções já definidas, e isso nós estamos conversando com o Valentim.
O presidente em exercício do clube, Carlos Eduardo Pereira, também falou sobre os possíveis investidores no Botafogo S.A.
O comitê está trabalhando muito seriamente nisso. Hoje a expectativa não é nenhuma matemática, é quase que uma matemágica, né? No sentido de que se faça uma busca por jovens valores em que você possa colocá-los dentro de um determinado patamar, e nesse patamar, que representa um custo bastante inferior ao que foi gasto no ano anterior, você possa também ter uma expectativa de retorno, vamos dizer, desse risco que você venha a correr. A gente tem como mesclar com jogadores mais experientes, que o elenco já possui, e dessa mescla a ideia é que tanto o Espinosa quanto o Alberto e toda a comissão técnica façam uma triagem e consigam ter uma equipe equilibrada. Mas a decisão é sempre deles, o comitê segue um trabalho em conjunto com a direção técnica.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigo, pelas informações. 17 horas 15 minutinhos. Meu amigo José Roberto, deixa eu dar boa tarde para ele, o comentarista que mergulha no assunto.
Maurício Costa.
Já trocou,
gostei.
Muito obrigado, muito obrigado.
De nada. Ah. Boa tarde, Mazela. Boa tarde a todos os ouvintes do Mundo da Bola. Vamos começar pelo fim, né? Pela declaração do Carlos Eduardo Pereira. Carlos Eduardo Pereira, de novo presidente do Botafogo.
Onde andaria Mufa?
Eu acho que
onde estaria a cabeça? De férias, viajando, é isso?
Tá viajando, tá viajando.
O Mufa tirou férias junto com o Pato Rocco.
Não, ele tava lá. O Valdir tava lá hoje.
Pato Rocco tava lá?
Tava lá na apresentação do Lecário. Estava lá, Valdir, o grande Valdir Luiz. Vamos lá.
Aliás, foi citado, ele e a família. Parabéns, Valdir.
O que o presidente do Botafogo em exercício, né, o ex-presidente Carlos Eduardo Pereira disse, não é nenhuma novidade, né? Um clube que está com pouco dinheiro, com muitas dívidas e não tem dinheiro para contratação, vai ter que fazer o que o Carlos Eduardo Pereira falou que vai ter que fazer. A expectativa da torcida do Botafogo de o Alvinegro se tornar uma empresa e ter dinheiro para montar um time competitivo, não é para esse ano, não é para esse ano. O Botafogo primeiro tem que sanar as dívidas, o Botafogo primeiro tem que se equilibrar financeiramente para aí sim depois, daqui a algum tempo, conseguir um resultado mais positivo nessa situação, da contratação de jogadores. Por enquanto o que ele falou, mesclar jogadores da base, o Botafogo sempre teve uma boa base com os jogadores mais experientes. Testar, a verdade é que o Campeonato Carioca hoje é um grande teste para todos.
É um laboratório, diria.
Para todos os quatro grandes. O Flamengo, na verdade, até para descansar seus jogadores, para ver quem vai poder ser aproveitado no time que vai disputar títulos. Fluminense, Vasco, Botafogo, testes para ver quem pode jogar no time que vai lutar. Infelizmente, hoje, Vasco, Fluminense e Botafogo vão lutar. A não ser que algo muito importante aconteça.
Nos campeonatos nacionais, por posições intermediárias. Exatamente.
Vai lutar lá para ficar em 18º, quem sabe beliscar uma pré-Libertadores, apesar de achar muito difícil qualquer um dos três conseguir isso, apesar também de achar que o Fluminense está um pouquinho na frente do Vasco e Botafogo.
Você acha mesmo?
Administrativamente. Administrativamente, eu diria hoje que o Vasco é o último dos três, tá? Administrativamente. Mas a situação do Vasco. O Vasco tem uma torcida maior, então tem um poder, vamos dizer assim, de compra maior, de mobilização maior. Mas eu acho que hoje o Fluminense, dos três aí, é o que está administrativamente mais em alto. Foi o que colocou os salários em dia, foi o que está fazendo contratações, pelo menos está tentando alguma coisa o Fluminense. Então, vamos falar do Botafogo. O Botafogo contratou esse menino, Lecaros, né? 20 anos, do Real Garcilaso, do Peru. É um jogador com 2 gols apenas nos profissionais. Não é o jogador que vai resolver o problema do Botafogo. É uma aposta. O Lecaros não vem que nem um Gabigol. O Lecaros não vem que nem o Dedé pode vir pro Vasco, vamos dizer assim, se o Dedé vier pro Vasco. O Lecaros vem com uma grande aposta.
Sim.
E pode dar certo.
Eu lembro a aposta você ganha ou não, quer dizer, então.
Eu lembro quando o Conca veio pro Vasco, e muita gente não conhecia o Conca, apesar de ele já tinha feito um bom jogo contra o Fluminense, contra o próprio Fluminense.
Foi sul-americano, não foi? Sul-americano. Pelo time chileno, não é isso?
Isso. E o Conca, no primeiro treino do Vasco, arrebentou. Foi em Resende, o Vasco treinava em Resende. O pessoal, poxa, eu trabalhava no Jornal do Esporte nessa época. Pô, o Conca é bom, esse Conca é bom. E vingou. Agora, por outro lado, quantas e quantas contratações que a gente vê aí que acha que o cara vai ser bom e não é. O Léo Valencia é uma grande...
Era uma aposta que não deu certo.
Foi a mesma coisa. Teve uma boa participação contra o Flamengo no ano anterior. O Botafogo trouxe o Léo Valencia e não deu muito certo.
Não rolou, né? Acontece. Futebol sem dinheiro é uma questão de aposta.
Aposta e observação.
Quando a gente fala, não apostar no escuro.
Porque assim, às vezes também, mas aí eu vou defender os olheiros, né? Os diretores. Às vezes o menino, ele é muito bom nas categorias de base, às vezes ele tem um primeiro ano muito bom como profissional, mas não vinga. Às vezes a camisa pesa, né? Quantas vezes a gente viu isso, um jogador de um time do interior de São Paulo ou de Santa Catarina arrebentando, entra num Vasco, no Fluminense, no Flamengo, Botafogo, o cara
some.
Aí vai pro Nordeste, o cara vai lá e é artilheiro de novo.
É verdade, aí com a bagagem rodando, pode ser que...
Vai muito da individualidade também de cada jogador, a gente torce pro Lecaros para que ele, a camisa alvinegra, a linda camisa alvinegra, vista bem e que ele consiga pelo menos um bom ano no Alvinegro.
Vamos ver, vamos aguardar. O campeonato vai começar dia 18, não é isso? É. 18 agora começa de janeiro. Precisa ser 17, 18 a primeira rodada. O Luiz Ferreira daqui a pouco informa pra gente, mas já começa 17, 18 por aí. Vamos ver como é que as. Não 17, 18, 18 e 19, começando o campeonato carioca, importantíssimo para Fluminense, Vasco e Botafogo, para o Flamengo um outro patamar, enfim, vamos aguardar, vamos ver se o campeonato empolga a galera e a chance talvez de Fluminense, Vasco e Botafogo ganharem do Flamengo no ano, vai ser, acho que a única possibilidade, porque o Flamengo está realmente muito à frente dos demais aqui no Rio de Janeiro. 17 horas 20 minutinhos. E a gente dá sequência no nosso grande programa. Ele falou de longe, 18 e 19, ele chega agora com todos os detalhes da terceira rodada da seletiva do Campeonato Carioca de 2020. Vem aí o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Mazel.
Boa tarde, cabecinha.
Boa tarde, Mazelinha, Maurício, Zé Roberto, você é ouvinte da Rádio Nacional.
Vai dar boa tarde pro
e
Felipe.
E ao nosso querido Felipe Rangel, feliz e empolgado com o Thiago Nunes no Corinthians.
É, mas hoje o Felipe veio de africano de Guiné-Bissau.
Belíssima camisa, diga-se de passagem.
É verdade. O carnaval vai ser um sucesso. Faz camisa de bloco, não parece?
Não, não parece.
Ah, lembra sim.
Lembra um pouco o Olodum.
Lembra o Príncipe de Nova York, filme estrelado por Ed Murphy.
Ed Murphy. Se ele deixar um bigodinho, lembra o Ed Murphy, é verdade.
Ah, ele é o dobro do Ed Murphy. O Ed Murphy é pequenininho.
É, mas o
Felipe é grandão.
Felipe é grandão e pegador.
Aí é o seu tratamento. Ele gosta de manter isso low profile, entendeu?
Tá certo. Mas pegador de notícias. De informação, de treinar a voz, vocês já pensaram em namorico? Vocês são feitos.
Mas ela, foi última rodada da seletiva do Campeonato Carioca, tivemos jogos encerrados, três partidas encerradas agora há pouco, às 17 horas. Portuguesa 3, Nova Iguaçu 2, Portuguesa de virada conquistando essa vitória. Americano 1, Macaé 0 e Friburguense 0, América também 0. Sente só como é que tá a tabela.
A Portuguesa não está com classificada já?
A Portuguesa está classificada, mas ela, com esse resultado, essa virada incrível em cima do Nova Iguaçu, a Portuguesa da Ilha, a Lusa da Ilha, vai para 10 pontos ganhos. Segundo colocado é o Americano, 7 pontos. Terceira posição, empatados, Macaé e América com 6 pontos. O Nova Iguaçu é o quinto com 3 pontos e o Friburguense é o lanterninha com apenas 1 ponto. Alô, Ronaldo Santoro!
O Friburguense e o outro, Nova Iguaçu, é isso?
Nova Iguaçu.
Pra mim já estão fora, muito difícil.
É, a última vaga na Taça Guanabara.
Americano.
Macaé e América.
Agora, quantas rodadas são?
São 5 rodadas.
Essa foi a quarta. Então faltou uma rodada?
Falta uma rodada.
Caramba, qual vai ser a última rodada? É importante pra fechar a informação aqui no programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, quando são 17 horas 23 minutos. A última rodada da seletiva. Quem será a equipe que vai se juntar à Portuguesa para disputar os jogos principais do Cariocão 2020.
Todos os jogos vão ser realizados sábado, dia 11 de janeiro, às 15 horas, 3 horas da tarde. No Laranjão, em Nova Iguaçu, tem Nova Iguaçu e América. No Moacirzão, em Macaé, tem Macaé e a Portuguesa da Ilha. E no Eduardo Guimbe, tem lá em Nova Friburgo, tem Friburguense e Americano, Mazela.
Caramba, olha só, o Friburguense ou Lanterninho? O Americano é o segundo colocado. Uma vitória, pimba. O Americano entra. Empatou, já não sei. O América joga com o Nova Iguaçu, que tem 3 pontos, 3 a menos. Não vai entrar mais.
Nova Iguaçu já foi.
O América. E o outro jogo, que é o Macaé com
a Lusa da Ilha.
A Lusa já está classificada. Só que o Macaé tem o mesmo número de pontos do América.
Exatamente.
Vamos entender que o Americano não vença. E Americano não vença o seu jogo. América e Macaé vençam. Quem entra?
Macaé por conta dos critérios de desempate, mas ela. O Macaé tem duas vitórias, nenhum empate, duas derrotas. Quatro gols marcados, quatro gols contra.
Não, vai, o América.
E o América tem uma vitória e três empates, mas tem saldo melhor.
É, mas o primeiro critério de empate seria vitória. O Macaia vencendo, acabou o milho, acabou a pipoca.
Acho que vai o americano, né? Vai pegar o Lanterninha, o Friburguense, acho que o americano vai se classificar.
E o América de novo não chega, hein? Brincadeira, hein?
Eu tô apostando o Macaia.
O americano e Macaé ao lado da Portuguesa. Vamos ver quem acerta. Na segunda-feira a gente vai discutir isso aqui. Vamos dar uma paradinha. Vamos, cabeça. Como é que tá o negócio da Taça São Paulo
agora, né? Impressionante. Vai, fala, cabeça.
Olha, Mazela, a gente está acompanhando também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente estava acompanhando o Real do Distrito Federal contra a Juventus da Moca, o Moleque Travesso. Essa partida está sendo realizada em Mogi das Cruzes.
E, Mazela, temporal em Mogi.
O que caiu de água? É um negócio impressionante. A entrada pro estádio tá alagada. Você entrar no campo.
A entrada no estádio.
Do vestiário
para o campo.
Do vestiário você tem que nadar.
Mergulhar com garrafa.
Mergulhar com escapando tudo e vai. E sabe, o Juventus está vencendo a partida por 1-0 e agora a arbitragem tá voltando para. Voltou o gramado com os
Mas alguém foi lá e falou: volta bonitão, vê como é que tá.
E aí o time do Grêmio que vai jogar depois entrou para aquecer. Gente, isso não faz o menor
sentido. Amazonas.
Não faz o menor sentido isso, tá? O trio de arbitragem levou a bola, tentou ver se a bola rolava, não tem condição de rolar, porque tem. É poça. Tem.
Poça não, tem piscina.
Piscina no campo. O que pode acontecer de os meninos se machucarem, se lesionarem, uma entrada mais forte, um escorregão. Eu já quebrei quase todos os dentes da minha boca da frente jogando bola na chuva. É perigoso, gente.
Não, e você vê os jogadores ali, a gente tá com a imagem aqui nos estúdios da Rádio Nacional, o jogador tá trotando e a água tá levantando.
Eu acho assim, devia preservar um pouco o calendário da Copinha. Muito apertado, um intervalo de menos de 3 dias.
Qual o tempo de jogo? Alguém tem noção? Você está no primeiro tempo?
Não
tem
noção, vou dar uma olhada aqui.
Não, porque se fosse no final do jogo.
Não para de chover, tá? Não parou de chover ainda. Está chovendo mais fraco, mas ainda está chovendo.
E a drenagem, por melhor que seja, a quantidade de água que caiu, tá complicado. Eu acho que é uma forçação de barra, né? É uma forçação de barra. Bom, antes do Vasco da Gama, José Roberto, deixa eu chamar o Luiz Ferreira de novo. Foi reiniciado o jogo em São Paulo e Mogi das Cruzes pelo a Taça São Paulo, Copa São Paulo de Futebol Júnior. 18 minutos do segundo tempo, Juventus 1, Real do Distrito Federal 0, e o campo não tem a menor condição, Luiz Ferreira.
Mas ela é uma zona. É, o que acontece aí é lamentável. Não tem a menor condição de se ter jogo. Agora você vê a situação. Esse é o grupo 21 da Copinha. A Juventus da Moca está indo para 7 pontos com essa vitória parcial. O Grêmio que entra em campo, teoricamente entra em campo daqui a pouco contra a União Mogi.
Nesse mesmo estádio,
neste mesmo gramado, que hoje está em forma de poça, tem 4 pontos. Então esse resultado interessa diretamente ao Grêmio, que já vai entrar em campo classificado para a próxima fase. O Real está com 3 pontos. Interessa ele continuar a partida, tentar um empate, tentar, quem sabe, a virada. E o União Mogi não pontuou ainda, foi pro Vinagre.
Mas o Grêmio tá com quantos pontos?
4 pontos.
Então ele não tá classificado ainda.
Não, se o jogo acabar.
É a última rodada,
assim, a última rodada. Se acabar assim, o Grêmio já entra em campo classificado. A gente, assim. Parece partida de polo aquático, meu amigo. Tá, é um negócio lamentável.
Estão chamando ainda.
É porque o jogo do Grêmio com o União Mogi estava marcado para as 5 horas da tarde. Né? E aí agora eles estão chamando o jogo na sequência. Porque não tem a menor. A verdade é que é o que eu falei. É depois se machuca, depois acontece alguma coisa, aí vai reclamar, não teve jogo. A gente, pessoal da imprensa, a gente tinha que ser. Não contribuir com isso, né? Se você tem um poder, se você tem uma certa interferência, né, em você preservar os seus atletas, é questão de preservação do futuro do esporte, gente. O que a gente está vendo é um show de horror. Nada contra os clubes estão lá, se tem que jogar, tem que jogar. Mas tem que preservar. Agora há pouco teve um relâmpago absurdo. Ainda tem isso, gente. Olha, acho.
É um desrespeito. Desrespeito. É desrespeito total.
Ao menino, não é profissional ainda, mas ao menino que tá buscando a chance dele.
Não, desrespeito. Se fosse profissional ou amador, é um desrespeito total. Sequência do programa, José Roberto.
Vamos todos tratar de coração.
que vem aí comendo amendoim é o nosso maneiro.
Rafael Monteiro.
O Vasco empatou por 1-1 contra o Jacuipense da Bahia nesta terça-feira pela segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. Os cariocas abriram o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com Luan. Os baianos conseguiram empate aos 39 da segunda etapa na cobrança de falta de Bernardo e falha do goleiro Gomes. O Jacuipense ainda teve um jogador expulso 3 minutos após igualar o placar. No grupo 19, o Itapirense é o primeiro com 6 pontos. O Vasco é o vice-colocado com 4, seguido do Jacuipense, que soma 1. Carajás é o lanterna e ainda não pontuou. Com este resultado, a equipe vascaína praticamente assegurou a classificação para a próxima fase. Só perde a vaga se perder na última rodada da fase de grupos e o Jacuipense vencer o Carajás. Mas não podem ser 2 resultados simples. Os nordestinos terão que tirar uma diferença de saldo de gols, que no momento é de 6. O Vasco volta a campo contra o líder do grupo, o Itapirense, na próxima sexta-feira, às 7h15 da noite. Já os profissionais deram início aos trabalhos em 2020, na manhã desta quarta-feira. O elenco foi dividido em 2 grupos na reapresentação. Uma parte foi para o CT do Almirante, na zona oeste do Rio de Janeiro, para avaliação física e fisiológica. O restante realizou exames médicos em uma clínica particular. Na parte da tarde, os grupos inverteram as atividades. Sobre o extracampo, o zagueiro Paulão, atualmente no Fortaleza, cobra o Vasco judicialmente cerca de 3 milhões e 800 mil reais. O jogador defendeu o clube carioca entre 2017 e 2018. Paulão alega, entre outros pontos, que o clube lhe deve 13º proporcional, férias proporcionais, gratificação e multas. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Valeu, Rafinha. Olha só, Maurício. O Paulão, o granão do Paulão, mas...
Não deixou saudade. Olha, o Paulão pede 4 milhões. Isso não quer dizer que o Vasco deve 4 milhões a ele, né? Você pode pedir quanto quiser na justiça. Isso não quer dizer que a empresa vai te dever isso. Mas se o Vasco deve...
O advogado se bota
Você está em juízo, você recorre ou não recorre. A mesma situação do Jorge Henrique, a mesma situação do Edmundo. O Vasco é afundado em dívidas aí e acho que a pior dívida de todas é não ter pago ainda os jogadores que estão no elenco. Hoje foi dia de representação do Vasco e o Leandro Castan, que é o capitão da equipe, falou: ó, eu voltei pela minha terceira temporada no Vasco com muito profissionalismo, comprometimento, diferente de certas pessoas que te prometem e não cumprem, né? E o Leandro Castan está coberto de razão. Ele é um...
Ele estava se referindo a quem?
Provavelmente é o presidente do Vasco, né? Ele é um excelente profissional. Vê se você consegue aí, cabeça, o Twitter do Leandro Castan, LC_5, para a gente reproduzir exatamente o que o Leandro Castan falou, e teve essa reapresentação. Bom, o fato é que o Vasco precisa pagar os salários atrasados aos jogadores, esses jogadores que foram muito fortes e muito dedicados, profissionais, principalmente no fim do ano passado. Em relação ao Rossi, o Rossi quer ficar no Vasco, mas se o Vasco não pagar, não adianta.
Liga pro Ceará, o Rossi?
A notícia de que o Ceará queria pagar... pagar o salário de 300 mil reais pro Rossi.
Olha, já vê que é cascata.
Se o Ceará quer pagar 300 mil reais pro Rossi, deixa o Rossi ir pro Ceará. Se eu fosse o Rossi, eu iria agora pro Ceará.
Isso é cavada de empresário.
300 mil reais por mês. Tá com ele aí já, cabeça? Fala aí exatamente o que o Leandro Castan falou.
Ele utilizou o Instagram dele, também está no Twitter dele. Hoje começa a minha 15ª temporada como jogador profissional, a 3ª com a camisa do Vasco da Gama. Destaco 3 coisas que me fizeram chegar até aqui: Deus, caráter em caixa alta e profissionalismo. Independente de tudo que façam ou prometam, eu levarei isso comigo até o fim.
É lógico que me pareceu uma indireta à diretoria do Vasco da Gama, direta no caso, que prometeu pagar os salários atrasados e não pagou, os salários atrasados dos jogadores. Copinha, o Vasco empatou ontem contra o Jacuipense, perdeu muitos gols no primeiro tempo. Aliás, o time do Vasco tem esse problema desde da Copinha do ano passado. É muito bom, mas perde gols, muitos gols. Só que vai ter para a última rodada aí, vai ter contra o Itapirense o reforço do Saulo, Rodrigo Gaia, Pedro Andrade e o MT, que não jogaram até agora, estavam no Rio de Janeiro, e eles vão jogar. Ainda tem o Gabriel Peck e também o Bruno Gomes, que deve jogar na partida da segunda etapa, da segunda fase da Copinha.
Tá certo, então. Saiu gol em São Paulo e Mogi das Cruzes, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Mazella, saiu gol. O Real empata a partida contra a Juventus da Moca. O gol saiu e chove barbaridade lá. As jogadas vão ser mais ríspidas. Agora, essa tabela fica assim, Mazella. Por enquanto, empatado, a Juventus fica com 5 pontos. O Real vai para 4 e o Grêmio também com 4 pontos. União Mogi sem pontuar. Ou seja, o Real tá tentando fazer a sua parte.
Se o Grêmio perder, pode ser que o Real...
Exatamente.
Tá certo, então. Na sequência do nosso programa, 17 horas 38 minutinhos, hora e vez.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Mengão chegando, Mengão na frente, Mengão sobrando. Fala do Flamengo, você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, vou começar falando da novela Michael. O Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que desistia da contratação do Michael, criticava muito a diretoria do Goiás, o empresário do jogador, e colocando também uma série de questões. A diretoria do Flamengo teve um primeiro contato com os empresários do Michael, que foi considerado revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só que ninguém chegou a um acordo. Segundo a diretoria do Flamengo, o primeiro tempo das negociações acabou. O diretor do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o colunista Alan Abad, do torcedores.com, ele comentou o seguinte, de que hoje as probabilidades do Michael acertar com o Flamengo são pequenas. Tem gente que diz que, lembrou que o Marcos Braz está fazendo o mesmo jogo que ele fez na contratação do Bruno Henrique. Vamos aguardar.
É verdade.
Sei que se o Flamengo chegar perto, aumentar a sua proposta para algo próximo de 8 milhões de euros, a informação que a gente tem é que o Goiás aceitaria essa quantia e liberaria o Michael para ser um novo reforço do Flamengo. Outra notícia sobre reforços para o Flamengo: zagueiro Gustavo Henrique foi liberado pelo Santos. E ele se apresenta ao Flamengo na próxima segunda-feira, dia 13. É o terceiro reforço confirmado do Flamengo, que tem o Thiago Fernandes, que veio do Náutico, o Pedro Rocha, que veio do Cruzeiro, e agora o Gustavo Henrique. O elenco do Flamengo treina neste momento no Ninho do Urubu, e só para o torcedor do Flamengo ter uma ideia de como vai ser o time que ao longo da Taça Guanabara, pelo menos nesse início. Gabriel Batista no gol, João Lucas, Dantas, Natan e Ítalo, Vinícius Souza, Gomes e Richard Rios, Thiago Fernandes, jogador que veio do Náutico, Bill e Vitor Gabriel. É um time, nossa senhora, é um time muito diferente daquele que o torcedor do Flamengo está acostumado, mas Jorge Jesus já colocou, não abre mão dessa pré-temporada com os profissionais.
Tem Vasco Flamengo na segunda rodada.
Tem Vasco Flamengo, vamos ver o que vai acontecer. Outra informação que chegou a mim: existe uma grande possibilidade do Jorge Jesus acertar a sua extensão de contrato até o final de dezembro de 2020. O contrato se encerra agora no meio do ano. O Jorge Jesus, inclusive, se mostra muito empolgado com a possibilidade de conquistar mais uma Libertadores da América. Vamos aguardar os desenrolar dos fatos, Mazella.
Bom, sobre o Flamengo, Maurício.
Vamos lá, a questão do Michael. É uma pena para o Michael o Flamengo ter entrado na jogada. É esquisito eu falar isso. Vamos lá. O Michael tinha uma proposta de 50%, na verdade o Goiás tinha uma proposta de 5 milhões de reais do Corinthians por 50% dos direitos. O Goiás tem direito a 75%, o Goianese a 5%, e o Goiás queria vender o Michael por 7 milhões e meio, né? E o Corinthians ofereceu 5 milhões, não interessou ao Goiás, que é lógico, viu, o menino que é a revelação do Campeonato Brasileiro e também quer ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Aí o Flamengo entrou na jogada, fez a proposta, o Goiás também não gostou dessa proposta inicial do Flamengo. O que diz é que a proposta feita pelo Flamengo, veio via empresário do Michael. E a proposta do Corinthians, diretamente com o clube, com o Goiás.
É estranho o Flamengo, com o poderio que tem, botar o empresário, se é verdade, botar o empresário.
O que é o seguinte, por que eu falo que a entrada do Flamengo atrapalhou o Michael? O Michael, ele ia pro Corinthians. Ele ia ser titular do Corinthians. Dificilmente não seria titular do Corinthians. O Corinthians, é que a gente aqui do Rio não tem essa, às vezes não tem essa noção. O Corinthians, ele na imprensa paulista, ou todo o Brasil, ele tem praticamente a mesma exposição que o Flamengo tem. Então, o Michel, titular do Corinthians, a imprensa, ela destaca o Corinthians tanto quanto destaca o Flamengo.
Uhum.
Essas são as duas maiores torcidas do Brasil. O Michel, titular do Corinthians, ele apareceria para o Brasil, apareceria para o mundo. O Michel, no Flamengo, possivelmente seria reserva.
Também acho, uma opção de jogo pro segundo tempo.
Uma opção de jogo pro segundo tempo. Então, nesse sentido, é lógico que ele tem muito mais chance de ganhar títulos com o Flamengo. E ganhar até mais dinheiro, salário maior do que o Flamengo.
Mas aparecendo menos.
E tem uma chance de ser um jogador, o cara do Corinthians, né? Nesse sentido que eu acho que essa entrada do Flamengo acabou prejudicando o Michel. O Luiz Ferreira falou sobre esse jogo, possível jogo do Marcos Braz. É verdade. Na situação do Bruno Henrique, eu estava, inclusive, nessa coletiva de imprensa. Foi a coletiva de imprensa de apresentação do Gabigol. Na verdade, não, mentira. Do Arrascaeta. Apresentação da coletiva, do Arrascaeta. E ele foi taxativo, Marcos Braz, na ocasião, falando que o Flamengo não negociava com o Bruno Henrique.
Ou seja, ele é mentiroso.
5 dias depois, o Bruno Henrique estava contratado.
É mentiroso.
5 dias
depois. Aliás, tem dirigente mentiroso, é uma festa.
Então, assim,
Eu entendo, desculpa, Maurício, que você não pode abrir o jogo, segurar, pode atrapalhar. Mas você ser taxativo dizendo que não vem, eu acho que ele é mentiroso.
Então, pode acontecer de novo com o
Mais
Michel.
Uma mentira.
Pode acontecer de novo. Seria uma excelente contratação do Flamengo. O Michel, no lugar do Renier, que pode estar indo pro Real Madrid, seria maravilhoso. O Flamengo com um elenco cada vez mais forte. O Flamengo não tem nada com isso, tá? É só para deixar bem claro, se o Goiás quer pedir mais, se o Flamengo ofereceu mais dinheiro do que o Corinthians, o Corinthians é só 50%, o Flamengo quer 80% do jogador, o problema é do Corinthians e do Goiás. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo está querendo comprar o jogador. Eu acho que está no papel dele.
Bom, voltar à Copinha aqui.
Tudo que aconteceu na Copinha.
No polo aquático envolvendo Real e Juventus, um pênalti clamoroso, escandaloso, vergonhoso, a favor do Real de Brasília, e o Narigueta lá, o Orelho, o Dumbo, não deu nada.
Mandou... E depois teve um empurrãozinho e deu falta.
Deu a favor do Juventus. Agora o lateral para a equipe do Real, ele deu para o Juventus. Esse ato, olha lá o Dumbo.
Ele parece uma mistura do Rodolfo com o ET na época do Gugu, do Domingo Legal.
Me lembra um pouco o Mr. Bean também.
Além de feio, é ruim como árbitro. Amor de Deus.
E é engraçado que ele tinha expulsado o técnico dos Juventus uns 2 minutos antes. Aí teve o pênalti, ele não deu o pênalti.
Vergonha.
Claro, claríssimo.
Gafaram o Real DF, Real DF 1, Juventus SP também 1. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com muito mais aqui no programa no Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa mais querido do Brasil, o programa No Mundo da Bola, tradicionalíssimo pelo microfone esportivo, pela sua Rádio Nacional. Na sequência, José Roberto.
Momento Estádio.
A volta de Wagner Gomes.
O torneio Super 8 de basquete começa a definir os finalistas. Na terça-feira, Franca recebeu Minas e venceu por 83 a 79. Com a vitória, a equipe de Franca já está na decisão da competição. O adversário será quem vencer o jogo de hoje entre Flamengo e Pinheiros às 21 horas e 10 minutos. O jogo final será no sábado, dia 11. Caso o Flamengo vença, Franca jogará fora de casa. Se der Pinheiros, vai decidir junto à sua torcida no ginásio Pedrocão. O segundo turno do Novo Basquete Brasil inicia no dia 13 de janeiro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho, pelas informações, sempre atento. E agora o Real virou, na minha opinião, um impedido, mas não deu pênalti, mas valeu o impedimento ali.
Elas por elas, fica com essa troca de ajudinhas do Real.
Mas eu não sei se estava impedido, não.
Pô, agora mal, vai ter uma cera danada.
Mal não conta como impedimento.
É Real 2, Juventus 1. Com esse resultado, Mazelo, o Real está subindo para 6 pontos, assumindo a liderança do grupo 21 da Copinha. O Juventus ficando com 5. E o Grêmio, que entra em campo logo mais contra o União Mogi, ficando com 4. Esse grupo vai ficar interessante.
É impressionante com o mau exemplo que vem de cima, né? O garoto número 10 lá, o índiozinho do Real, do DF, nem tocaram nele, ele se jogou no chão com o cotovelo na cara. Merecia um vermelhinho, eu acho, para poder deixar de ser. Se você não educar nas categorias de base, fica essa bobeira, essa palhaçada nas categorias de cima.
Esse jogo vai terminar em pancadaria.
Olha, Mazela, eu vi nesse final de semana passado a vitória do Arsenal sobre o Manchester United pela Premier League. Inclusive a primeira vitória do técnico Arteta no comando dos Gunners. O Wan-Bissaka, lateral direito do Manchester United, ele tentou cavar um pênalti. O estádio inteiro do Arsenal, toda vez que ele pegava na bola, era uma vaia ensurdecedora. Lá, esse tipo de comportamento, tentar cavar o pênalti, tentar ludibriar a arbitragem, não é tolerado. Por isso que o Neymar, por isso que os ingleses
têm uma bronca danada do Neymar. O Robinho sofreu muito também na época do Manchester City com isso.
É a cultura errada do jogador brasileiro. É, quer ser mais malandro que a malandragem. É por isso que o Brasil não ganha nada há muito tempo. Ganhou uma medalha de ouro, ok, porque foi no Brasil. Sim. Se fosse o Brasil. E nos pênaltis. O Brasil ganhou uma Copa América também, que na opinião não vale rigorosamente nada. Em termos de peso, de título, o Brasil há muito tempo não ganha nada, e uma das razões é exatamente essa, o mau comportamento do jogador.
Você pega a Argentina também, não ganha nada. O futebol sul-americano, né?
Mas eu, como eu refiro ao Brasil, eu tô mais no Brasil.
É porque nós somos irmãos mesmo nisso, né? O Brasil, a Argentina, é impressionante.
Olha lá, mandou a impressionante. Não, achei, essa não achei, não. Nós estamos aqui vendo Juventus e Real
Madrid. Eu tô torcendo pro Real.
Eu também. Vamos em frente. Hora e vez do... Rapaziada, até agora obrigado, Mário. Vamos em frente, vamos em frente. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O volante Hudson foi liberado do São Paulo e deve ser anunciado em breve como novo reforço do Fluminense em 2020. O jogador foi dispensado da apresentação nesta quarta-feira, no início da pré-temporada do Clube Paulista. Hudson chega através de empréstimo até dezembro de 2020. Como será feito o pagamento dos salários do atleta de 31 anos ainda não foi esclarecido, mas a tendência é que a maior parte seja paga pelos cariocas. Além de Hudson, o Fluminense está bem perto de anunciar um pacotão de reforços. Egídio, Henrique, Caio Paulista e Iago se apresentaram na manhã desta quarta-feira com o restante do grupo no CT Carlos Castilho. Depois foram para uma clínica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, para complementar o restante dos exames médicos. Passada esta etapa, o próximo passo é o anúncio oficial. Egídio, inclusive, postou uma foto com a camisa do Fluminense nas redes sociais. Já o caso da permanência da dupla de Gão e Alan está indefinida. No caso do zagueiro, ele está resolvendo a sua situação com o Cruzeiro, que detém os seus direitos econômicos. Já Alan, que pertence ao Liverpool, vem sendo desejo do Atlético Mineiro e não teve a sua renovação de empréstimo na equipe carioca assinada. Ambos estão nos planos da equipe para permanecer em 2020, mas são duas negociações consideradas mais delicadas. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Maurição, fala você dos reforços,
Vou falar, o Egídio, gente, o Fluminense vai cair nessa de novo, sabe? O Egídio mostrou o comprometimento dele. Quando a gente fala do Thiago Neves, né, do Fred, o Egídio não jogou nada também no Cruzeiro, né?
E contratado em definitiva, hein? A diretora do Fluminense tem que ver a público dizer Egídio, Caio Paulista, Felipe Iago. Cardoso, Iago... Muito obrigado.
Henrique já está em final de carreira também.
Sobre a falta do Fred, o Thiago Neves. Obrigado, Mário, até agora, meu amigo.
Henrique sempre foi um bom jogador, tá? A gente tem que deixar claro, Henrique é um bom jogador. É um bom jogador.
35 anos.
O problema é esse.
Nenê 30 e varada, o Ganso tem 30, mas tem 50, quer dizer, então.
E o Ganso teve contrato de 5 anos. Não se esqueçam, né? O Ganso fez contrato de 5 anos com o Fluminense. Passou apenas o primeiro, faltam 4. Bom, o Fluminense está tentando se reforçar. É, vamos ver pelo lado bom, né? Pelo lado positivo. O Fluminense está buscando, né? É empresário que bota. É, pode ser. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil em 2011 com muitos jogadores do Carlos Leite.
No Fluminense parece que é o Urano que está fazendo parceria.
O Corinthians com muitos jogadores do Carlos Leite. É, o problema é você ficar na mão desse empresário. Aí chega no ano que vem, você quer contar com esse jogador? Você não vai contar. Aí você tem o time é desmontado. Esse é o problema. É, e outro problema é que esses jogadores não vão vir para resolver o problema do Fluminense. Exatamente. O Caio Henrique que está saindo é muito melhor do que o Egídio. O Alan que pode sair é muito melhor do que o Henrique. Apesar do Henrique ser um bom jogador. Então, eu vejo as perdas do Fluminense e as voltas eu vejo o Fluminense enfraquecido.
Tá certo então, 17h52. Luiz Ferreira, algo mais para os amigos ouvintes do programa No Mundo da Bola?
Um pouquinho de futebol internacional, nesse momento está tendo Paris Saint-Germain contra o Saint-Étienne, Neymar em campo, e ele marcou um dos gols da vitória parcial do Paris Saint-Germain por 3-0 no primeiro tempo.
Do Paris Saint-Germain.
Sobre o Saint-Étienne, jogo válido pela Copa da Liga Francesa.
O Saint-Étienne em relação ao Brasil seria o quê?
Saint-Étienne, imagina, pega um time que já foi campeão brasileiro, lá atrás um é campeão muito
tempo. Curitiba.
Esporte. Um Atlético Mineiro. Isso tem bem bastante tempo.
Mas já jogou uma vez em 1970.
Santetiano. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores.
Não, campeão brasileiro.
Campeonato
falando.
Brasileiro. Sim, mas você não pode jogar com o Atlético Mineiro, porque o Atlético foi campeão da Libertadores. O Santetiano nunca foi campeão da Champions League.
Então, não vai.
É o Curitiba.
Guarani.
Guarani é melhor. Por quê? Só porque o Maurício falou, você acha que é melhor?
Guarani, Curitiba, tá tudo certo.
Não, agora você fala de forma igual.
Eu quero saber se ele vai falar que é o Sport ou não. Isso que eu quero saber.
É o Sport?
É falar do Internacional.
Ah, que isso, Sport.
17h53, obrigado pelo carinho. Um forte abraço. Amanhã estaremos juntos com mais um programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.